pouca gente no plenário nesta segunda-feira. Mas hoje à tarde, senadora Ana Amélia, a Câmara tem uma convocação para se reunir e votar a medida provisória que foi chamada pelo deputado Antônio Garotinho como medida provisória dos porcos. Muito ruim. Hoje, ou a Câmara se afirma, defendendo patrimônio público, ou a Câmara se agacha, mostrando ao mundo as suas redondas abundâncias. Redondas abundâncias comemoradas posteriormente com uma enxurrada de liberação de emendas, como só acontecer quando o governo quer impor a sua vontade. Me preocupa isso. Me preocupa porque eu vejo uma soma de opinião entre o governo e a mídia, ao mesmo tempo que uma parte da base do governo fala, senador Hollenberg, senadora Luiz, na regulação dos meios. Eu, pessoalmente, acredito que nós precisávamos de uma lei de regulação dos meios. É uma lei contra o monopólio, como existe, por exemplo, nos Estados Unidos da América, e como está a presidenta argentina ensaiando agora. Mas como é que o governo pode falar que está sendo discriminado pela mídia quando eu vejo a mídia inteira se manifestar a favor das propostas privatistas do governo? É um paradoxo que nem mesmo o reitor Unamuno daria sentido, encontraria o sentido. Mas hoje, eu não ocupo a tribuna para isso, senadora Ana Amélia. Segundo informa o Google, o homem mais velho do mundo chama-se José e mora no interior da Amazônia e tem 128 anos, senadora Luiz. E há duas mulheres mais velhas do mundo, a senhora Lu, chinesa, e a senhora Candulha, cubana, ambas com 127 anos. Pois bem, José estava com 3 anos e Lu e Candulha com 2 anos quando aconteceu a efeméride que hoje lembramos, o fim da escravidão dos negros no nosso país. Portanto, o brasileiro, a chinesa e a cubana são mais velhos que a dita Lei Áurea, assinada pela generosa e alva princesa, como até hoje ensinam nas escolas as nossas criancinhas. Por mais longevos que sejam os citados, a realidade, aviltante e infamante realidade, é que a libertação dos negros foi tão recente que não supera sequer uma vida pouco mais estendida. Na verdade, e a bem dela, nada temos a comemorar. Não porque fomos o último país do mundo a reconhecer os negros como seres humanos, detentores dos mesmos direitos que os de pele clara, como já antes havíamos reconhecido, depois de uma infalível bula papal, que o índio também possui a alma. Por isso, deveria o Brasil cobrir-se de vergonha. Não porque, em vez de se indenizar os negros sequestrados na África e submetidos aqui ao trabalho forçado, exigiu-se antes a indenização dos senhores de escravos como condição para o abominável resgate dos homens e mulheres pretos. Na Fala do Trono, de 3 de maio de 88, dias antes da tal Lei Áurea, a dita e celebrada Redentora elogiou a abnegação dos proprietários por abrir mão de suas peças sem que recebessem o resgate pelo sequestro de toda uma raça. Por isso também, a meu entender, deveria o Brasil hoje cobrir-se de vergonha. Nada temos a comemorar, acima de tudo, porque há 125 anos não cessamos de perseguir, humilhar, torturar e assassinar os negros em uma contínua, implacável e impiedosa campanha contra os descendentes de africanos que sequestramos e escravizamos. É a nossa vingança de pele e alma branca contra os amaldiçoados filhos de Cã. Escaparam da senzala, mas não escaparam do ódio racial. A contragosto, contra o nosso aprazimento e proveito, foram soltos, mas não se libertaram de nosso preconceito. Não escaparam de nossos olhos da precisa seleção epidérmica que sabemos fazer tão bem e disfarçar. Afinal, somos homens cordiais. Afeição de Borges, vamos a alguns breves capítulos da história brasileira da infâmia contra os homens e mulheres pretos. Foram 3 séculos de escravidão negra no Brasil. Malditos 300 anos. Tão amaldiçoados que nem os próximos 300 anos serão suficientes para purificar o país da crueldade contra o povo. Um povo condenado ao opróbrio por causa da cor da pele. Talvez soubéssemos mais ainda sobre esta vergonha se os arquivos da escravatura no Brasil não tivessem sido destruídos. E como age a nossa elite branca e racista, que é como a Casa Grande escreve a história? Foi assim também que ela agiu depois da ditadura, senador Paim, de 64 a 85, queimando arquivos, escondendo corpos, tentando apagar mais um capítulo de seu infamante e maldito mando. A queima dos arquivos da escravatura impede-nos de saber, com exatidão, quantos negros foram sequestrados na África, quantos morreram no transporte, quantos morreram nos primeiros tempos do cativeiro, pela violência do tratamento, pela inadequação ao trabalho forçado ou das lembranças de liberdade, das tristezas da sujeição. E quantos foram assassinados pelos seus senhores, pelos sinhozinhos e pelas sinhazinhas? E quantas baronesas de Grajaú cegaram e assassinaram os seus negros? Não sabemos muito. Queimaram os arquivos como a ditadura o fez, porque a desmemória é também um instrumento de dominação. A história brasileira da infâmia, pinçada na verdade dos fatos, talvez pudesse começar com a chegada dos africanos aos portos brasileiros. Assim que desembarcados, eram submetidos a 2 rituais, a 2 sinalizações. Eram ferrados e marcados em brasa e batizados. Marcados na pele e marcados na alma. Estavam aptos para serem admitidos nas senzalas e na bem-aventurada comunidade cristã. Estavam habilitados ao cativeiro e também ao reino dos céus. Embora assinalados com o sinal da salvação, tinham que construir seus próprios locais de oração. E temos então esta ignomínia chamada Igreja dos Homens Pretos, porque o Deus e os santos dos brancos, ainda que fossem os mesmos dos negros, não poderiam ser conspurcados, ultrajados, com o insulto aviltante da presença dos negros na hora da missa, na hora do terço. Um apartheid imundo, asqueroso, patrocinado pela Santa Madre Igreja. Estão aí, pelas cidades brasileiras, testemunhando esta infâmia, as tantas igrejas e irmandades dos homens pretos. Como será que os senhores de escravos, Os padres, as piedosas sinhás e sinhazinhas, imaginavam, senador Aloísio, o céu. Para acendê-lo, os negros seriam transmutados em brancos? Confesso que sempre tive curiosidade em saber o pensamento da nossa Santa Madre Igreja sobre este grave e transcendental assunto. Tirante as ações de um ou de outro padre ou freira, a Igreja foi omissa, conivente e partícipe desse tricentenário holocausto dos negros no Brasil. É célebre a frase de Joaquim Nabuco. Disse ele, botando uma pá de cal em todas as tentativas de se relativizar o papel da Igreja, notadamente de sua indolente hierarquia na escravização e maltrato aos negros. Eis a conclusão do abolicionista. Abre aspas. A Igreja Católica, apesar do seu imenso poderio em um país, ainda em grande parte fanatizado por ela, nunca elevou no Brasil a voz em favor da emancipação. As sementes da dor espalham-se e germinam por todo o canto da terra brasileira. A história de nossa infâmia prolonga-se, estende-se, ultrapassa os 300 anos do cativeiro dos negros. As sementes da dor marcam o passado e marcam o presente. No Rio Grande do Sul, senadora Ana Amélia, senador Paim, novembro de 1844, massacre dos Porongos, último e aterrador ato da Revolução Farroupilha. Os lanceiros negros, corpo de escravos engajados no movimento, estão acampados enquanto as forças rebeldes e do Império discutem o fim do levante. De repente, forças imperiais invadem o acampamento dos lanceiros e massacram-os, desarmados na véspera pelo comando Farroupilha. Privados de suas temíveis lanças e clavinas, os escravos defendem-se com as mãos. Mais de 100 deles foram assassinados. Há quem jure pela autenticidade de uma carta do Duque de Caxias ao general Davi Canabarro, comandante rebelde, combinando o massacre. O extermínio dos lanceiros negros evitaria contratempos. Mortos e enterrados não exigiriam a libertação, como lhes fora prometido pelos revolucionários. Silenciados pela chacina, não ajudariam a fomentar um movimento abolicionista no país. Não serviriam de exemplo para outros levantes. Segundo historiadores gaúchos, depois da Revolução, quase todos dos negros que participaram no levante foram recambiados ao Rio de Janeiro para serem vendidos como escravos. O sonho de liberdade terminou no mercado do Valongo.